Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Amém. Nós estamos aqui cantando. Nós estamos cantando aqui agora. Reina hoje, né? Reina hoje, reina entre nós. Os reis da terra se prostrarão diante do nosso Senhor, do nosso Deus. Será que a igreja, a pergunta é nesse sentido. Será que a igreja, nós já consideramos, será que nós já temos consciência do que significa o nosso Deus? Será que a gente tem realmente consciência disso? Hã? Vocês acham que não, né? Por quê? Por que, Luiz? Dá um microfone aqui para o Luiz. Luiz está dizendo que não. Eu estou dizendo assim, será que a igreja já tem consciência? Será que nós, todo mundo aqui, todo mundo, será que nós já temos consciência? O que, que significa o nosso Deus? Aí o Luiz está dizendo que não, né? Por que, Luiz?
Eu creio que nós conhecemos muito pouco do nosso Deus. É. Nós buscamos pouco.
A gente fala dele muito superficialmente, né? A gente o adora, mas também quase que com os olhos, né? Como se... Por exemplo, o espírita diz que é cristão, o católico diz que é cristão, mas todo mundo parece que, de um modo geral, conhece muito pouco. E como que você pode gostar de uma coisa, você pode ter prazer numa coisa que você não conhece? Que você não sabe, que você não entende. Então, Deus chegou a dizer isso, lá através dos profetas. A tristeza dele, de que o povo honrava, o honrava, o adorava, apenas com os lábios. Quer dizer, não tinha assim, não tinha muito conhecimento, não tinha muita convivência com ele. Mas será que isso mudou? Ou ainda, né, Celina? Será que mudou alguma coisa? Né? Então, em João, não precisa de, eu só vou ler aqui depois vocês, não precisa de ir lá, não, porque vocês já estão aí abertos em Lucas capítulo 6. Quando ele fala, eu sou o caminho, aqui no Lucas 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós que somos cristãos, deveríamos conhecer profundamente Jesus Cristo. Nós deveríamos conhecer profundamente Jesus Cristo. Por quê? Né? Porque se nós queremos Deus, outras pessoas querem Deus, vão pelos seus caminhos, nós, ou então nós vamos ficar aqui perdendo tempo, né? Nós vamos ficar perdendo tempo. Nós queremos Deus, não é? Deus não é importante para você, não? Deus é importante para nós? É? Vai com Deus, Deus me ajuda. Se Deus quiser, né? Eu estou orando, eu estou falando, quero falar com Deus, tal, etc. Deus é importante para nós. Toda hora nós estamos precisando de Deus. Todo momento nós estamos precisando de Deus. Só que o seu Deus, é Jesus Cristo. Então, nós deveríamos conhecer melhor o nosso Deus. Deveríamos conhecer melhor, saber mais do nosso Deus. Porque para nós, a situação é a seguinte. Deus, nós precisamos de Deus. Acabei de falar aqui que a gente precisa de mais de Deus. Toda hora você está precisando de Deus. Né? Mas como nós somos cristãos, cada pessoa no mundo tem o seu Deus, não interessa. Eu estou dizendo um problema nosso. Como nós somos cristãos, então aqui, nós estamos aqui, né? E aí, nós estamos falando demais de Deus. Só que entre nós e Deus está Jesus Cristo. Eu não posso chegar a Deus sem passar por Jesus Cristo. Amém? Isso porque você é cristão. Se você quiser arrumar outro jeito, outro Deus, mas o Deus que você conhece através de Jesus Cristo, o Deus que você vai conhecer através de Jesus Cristo, está aqui para impedir você de ir de qualquer jeito. Então, você não vai conhecer a Deus sem antes conhecer Jesus Cristo. Você vai ter que passar por Jesus. Amém? Sob pena de você ficar a vida inteira esbarrando ali, e nunca vai chegar até Deus. Perdeu o tempo, perdeu a vida e não conheceu a Deus. Amém? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Então é sinal que todo mundo aqui conhece a Deus, né? Todo mundo sabe, tem Jesus na ponta da língua, não tem? Ninguém tem pergunta para fazer, ninguém. Ou não entendeu o que eu quis dizer? Hã? Nenhuma pergunta? Fala, Vitor. Pode falar. Eu vou explicar. A reunião, nós vamos tentar explicar isso aí. Quando você lê em Efésios, estávamos no mundo sem Deus. Estávamos no mundo sem Deus. Então, a humanidade, não só nós, mas toda a humanidade, né? A prova é que cada um dá um tiro para um lado. Um, tal, outro, tal, etc. Né? Agora mesmo a gente vinha vindo, ali do Jaó, estava lá o testemunho de Jeová. Né? Uma vez eu chegava lá na minha casa, aí eu mandei entrar, vamos entrar. Entrei, entramos, sentamos. Aí nós começamos a conversar. Aí começaram a mostrar lá as coisas lá, etc. Começou a conversar. Aí eu perguntei, eu também posso conversar? Né? Então vamos. Aí quando eu comecei a conversar, eu só dá licença, nós saíram e foram embora. Não quiseram conversar. Não quiseram conversar. Quando eu comecei a questionar. Né? Você está falando do seu Deus, eu vou falar do meu. Né? Tudo bem, você vai falar do seu Deus, eu vou falar do meu. Então vamos? Vamos. Então, não demorou 5 minutos, eles foram embora. Foi atrás de outro. Outro quê? Então, outro que quem não entende, quem não sabe, quem não conhece, vai comer na mesa. Amém? Então, o nosso Deus, o Deus que você conheceu, então você, Jesus falou, ninguém vem aqui sem antes passar por aqui. Será que a igreja já conhece Deus? Será que a igreja já sabe? Conhece a Deus? Presta atenção. Ninguém vai chegar aqui, disse Jesus Cristo. Isso porque nós somos cristãos. Nós fôssemos testemunhas de Jeová, não precisava passar por aqui. Testemunhas de Jeová não precisa passar por aqui, não. Amém? E outras religiões não precisa passar por aqui, não. O problema é que nós somos cristãos. Para nós chegarmos até aqui, os cristãos, só os cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que têm algumas coisinhas diferentes dos outros. Tem algumas coisinhas diferentes dos outros. Algumas coisas importantes. Né? Por exemplo, ressurreição, redenção do corpo, vida eterna, novo céu, nova terra, novo mundo, o mundo vindouro. Então tem algumas características interessantes, né? Isso é só para os cristãos. Se você for lá para o Espiritismo, não tem essa preocupação. Por quê? Porque lá é reencarnação. Lá é reencarnação. Bem, lá não acaba nunca. Não acaba nunca. Lá não vai acabar nunca. Não tem fim do mundo, não tem nada. Só tem... Só vai melhorando. A pessoa vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. E aquele que vem depois sempre está melhor do que os outros, né? E por isso que está ficando uma beleza o mundo, né? É a reencarnação. Lá é reencarnação. Você sai daqui, você planta aqui e sai por lá. Né, filho? Os cristãos têm algumas características diferentes nos cristãos. Cristão morre uma vez só, passa pela terra uma vez só, amém? Depois da morte, o Luiz está falando aqui, depois da morte não tem nada que fazer, não... o tempo que você tem, o tempo que você tem, para o tempo que você tem, porque a gente estava no mundo sem Deus. Agora o tempo que nós temos para voltar para Deus é só esse tempo aqui. Então tem muita coisa que são características da vida, fundamentos da vida do cristão. Amém? Não é qualquer pessoa que pode dizer que é cristã. Por isso é que Jesus chegou e questionou, ele falou, por que vocês falam Senhor, Senhor, né? O Senhor, né? Como se nós até conhecêssemos. Então Jesus falou, mas eu não entendo. O que vocês falam, Senhor, Senhor? E não faz o que eu mando? E não me conhece? E não sabe o que eu quero? Então eu não sou o seu Senhor. Você vai arrumar outro Senhor, mano. E deve existir um outro Senhor na sua vida. Porque você não faz o que eu mando. Porque Senhor significa dono, significa uma pessoa que tem domínio sobre a outra. Se você me tem como Senhor e não faz o que eu mando, então eu não sou seu Senhor. Então é isso que a gente quer falar alguma coisa. Será que a igreja, Jesus Cristo, ele foi, nós precisamos conhecer mais Jesus Cristo. A gente precisa conhecer mais Jesus Cristo. Interessante é o seguinte, que quanto mais você conhece Ele, quanto mais você entende Ele, mais você precisa conhecê-Lo. Mas é muito interessante, muito interessante. E o que me faz chegar até Deus, o que me faz chegar até Deus é essa caminhada. É isso que me faz chegar até Deus. O que é que você sabe sobre Jesus Cristo? O que é que você conhece de Jesus Cristo? Se nós cristãos não conhecemos Jesus Cristo, é sinal que nós não... Não. Se você não conhece Jesus... Hã? Você continua sem Deus. Se você não conhece Jesus Cristo, você continua sem Deus. Então, o que é a obra? A obra do inimigo. A obra... Satanás, é evitar aqui há pessoas, chega até Deus. Amém? Então, você falar assim, fala sobre Jesus Cristo para mim aí. 5 minutos. Fala sobre Jesus. O que você sabe de Jesus Cristo? 5 minutos. Muitos não vão gastar os 5 minutos. 2, 3 minutos já esgotou. Amém? No entanto, outros, se você falar, fala sobre Jesus Cristo aí, vai ficar falando. Sem parar sobre Jesus. Hã? É, você tem que mandar parar, porque vai falar. Amém? Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus Cristo foi uma pessoa que entrou no mundo com esta finalidade. Qual? Jesus Cristo foi uma pessoa que entrou no mundo. Pensa nisso. Jesus Cristo foi uma pessoa, homem, carne, nascido de mulher. E todo mundo que nasce mulher é gente. Né? Quando Paulo achou estranho, falou, vocês, esse Deus desconhecido que vocês adoram, né? Esse Deus desconhecido, vocês não conhecem esse Deus, né? Se Deus nos criou, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, vocês acham que Deus poderia ser um animal? Presta atenção, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me criou a sua imagem e semelhança. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém? O dia que eu encontrar com Deus, eu vou encontrar com uma pessoa semelhante a mim. Significa que é uma pessoa que só tem um nariz, 2 orelhas, a boca no, abaixo do nariz, né? Que não tem chifre. Não, o Lucas está dizendo que graças a Deus, né? Que não tem chifre, que não tem... O que mais? Pena, asa. Que não tem os pés. Uma vez um anjo apareceu para Lutero e Lutero pensou que era um anjo de Deus. Que era um semelhante a Deus. E ele estava ali conversando com o anjo e uma voz disse para ele, olha no pé. Olha no pé do anjo. Ele olhou no pé do anjo, era um casco de animal. E ele estava escrevendo ali, pegou o tinteiro, a tinta e jogou no anjo e sai Satanás, né? Jogou no anjo e mandou aquele anjo embora. Ele olhou no pé, não era um pé semelhante ao nosso. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele pensa, ele chora, ele sente, ele ama. Amém? Ele é inteligente. ele raciocina, permite você conversar com ele. É uma pessoa com quem você pode conversar. Porque Deus sempre não. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus tornou uma coisa muito distante. Presta atenção nisso. Deus, com o pecado, se tornou uma coisa muito distante. Jesus Cristo trouxe Deus de volta. Jesus Cristo trouxe Deus de volta. Para você, para mim, para nós. Amém? E pode acontecer da gente passar pela terra, passar pelo mundo e não aproveitar. Para voltar a conhecer Deus. Onde é que ele está? Onde é que Jesus Cristo está? Que você possa. Aí você vai lá, põe uma imagem, lá o Deus desconhecido, faz alguma coisa lá, etc., para Deus e vai embora. Onde é que está Deus? Onde está Deus? Não é? Jesus Cristo trouxe Deus de volta. Jesus, ele fez essa aproximação, aquele impedimento, né, para chegar até Deus era uma mão de obra danada. Era muito difícil. O sacerdote, depois de muito tempo de jejum, oração, aquela coisa toda, etc., aquela uma vestimenta, uma veste cheia de protocolo para poder o sacerdote chegar num determinado lugar e ficar ali para poder falar com Deus. Esse protocolo todo, Jesus quebrou. Ele acabou com isso tudo. Para que qualquer pessoa pudesse falar com Deus. Qualquer pessoa pudesse falar com Deus. Amém? Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Hein? Estou perguntando. Ninguém vai responder. Qual é o seu relacionamento com ele, com Deus? Você conhece bem Deus? Você fala com Deus? Quem vai responder aí para nós? A pergunta é: qual é o seu relacionamento com Deus? Você se relaciona com Deus mais do que com a sua esposa? Com seu esposo? Você se relaciona mais com Deus do que com o seu patrão, com o seu trabalho? Qual é o seu relacionamento com Deus? A pergunta está feita. Quem gostaria de responder alguma coisinha nesse sentido? Mas que povo ruim, meu Deus do céu. Ninguém vai responder nada. O Sérgio Henrique ali vai responder. Vai lá, Sérgio. Quem quer responder?
Já que é para falar, vamos falar, né?
A pergunta é, você vai só responder a pergunta. Qual é o seu relacionamento com Deus?
Não tem sido dos melhores, não.
Não, né? Pronto. Não. Passa para outro. Ajustara, Tânia.
Também não.
Hã?
Também não.
Não?
Não.
Qual foi a última vez que você falou com ele?
Ontem, eu tentei.
Ontem?
Aham. Uhum.
Coisa boa.
Mas não é fácil, né? Amém. Mas a gente vê.
Amém. Cida, dá pra Cida lá. Qual o seu relacionamento com Deus, Cida? Como tem sido?
Não tem sido. Não tem. Realmente a gente não tem relacionamento com Deus.
Não, né?
Não.
Amém. Abadia.
É muito pouco, meu irmão.
É?
Uhum.
O Elderson.
Tá precisando melhorar muito.
Como?
Precisando melhorar muito.
Precisa melhorar muito. E o Carlos aí, cara?
Mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus.
É. E a esposa?
Tem sido fraquíssimo.
Amém. É verdade. Eu concordo plenamente. Não é? Concordo plenamente. A resposta mais honesta que teve por enquanto foi a sua. As outras, uma certa dose de hipocrisia. A sua, eu falava, não tem sido muito bom, tem sido horrível, amém? Não tem sido muito bom, você não fala com Deus de jeito nenhum, é como a irmã falou lá, é péssimo, né? Mas muito ruim mesmo. Quer dizer que o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus, da igreja, a igreja, como é que pode? A igreja, a esposa do Cordeiro, a noiva, a pessoa de confiança de Deus, a pessoa de confiança de Deus na terra é a igreja. Dona Zé está querendo falar. Pô. Como é que é?
Que seria essa relação com Deus que nós, ninguém de nós sabe e nós não chegamos até hoje. Precisamos.
Pega, põe assim, ó. Põe assim.
É?
É.
Eu estou perguntando ao senhor.
Ah.
Essa relação com Deus, qual seria ela exata? Porque até hoje nós não sabemos. Porque se ninguém sabe, todo mundo fala errado. E a gente também não adivinha o que você está na cabeça, né?
Deixa eu chegar perto de você aí para me escutar direito. Vai lá. Vai lá. Bom.
Eu estou falando para o senhor.
Ah.
Que relação seria essa que nós não conseguimos aproximar de Deus? Nós não temos essa relação com Deus, como o senhor está dizendo. E na cabeça do senhor, só o senhor tem a resposta, né? Mas eu queria saber qual é essa relação com Deus. Porque eu fico, estou desnorteada, porque esses anos todos aqui, sentado, ouvindo o Evangelho. Então,
Ultimamente você está faltando demais.
Olha, eu sabia. Sabe por que eu estava? Porque eu estava doente.
É.
Eu estava doente. Né? É. Eu não sabia, né? Mas eu estava doente, né? É. Então, é por isso que eu quero saber. Qual é essa relação? Porque Dona Zeca precisa saber que relação é essa com atingir a meta.
É. Então vamos lá, por exemplo, a Cláudia e o Marquinhos aqui. Todo dia, a Cláudia, se o Marquinhos, que chega todo dia em casa, que hora, Cláudia? Mais ou menos. Quanto? 2 horas da tarde, a hora que ele chega? Se chegar 3 horas, 4 horas, 5 horas, ele não tiver chegado ainda. Ela já liga para ele. Ela já vai atrás dele. Ela sente falta dele. Ela sente falta dele. Entendeu?
Entendi.
Outra coisa. Ela sabe se ele almoçou, se ele não almoçou. Ela sabe, mais ou menos, ela sabe o que ele gosta. Ela cuida da roupa dele. Entendeu? Ela cuida das coisas dele. Tá certo?
Uhum.
Olha, nós passamos uma semana, nós não queremos, nós passamos uma semana, 15 dias, um mês, às vezes, sem entrar em contato com Deus, sem perguntar nada para Deus, sem falar nada com Deus, sem saber das coisas de Deus.
Uhum.
Aí você, Deus para nós é uma coisa ali pendurada no cabide, como se fosse um chapéu.
Chapéu velho.
Que a hora que eu quero, eu vou lá, pego o chapéu, que eu vou no sol. Aí eu saí do sol, voltar com o chapéu lá, e só vou usar o chapéu novamente. Entendeu?
Entendi.
Então Deus não pode, não pode ser uma pessoa
desse jeito.
É, Jesus Cristo, eu falei que Jesus Cristo foi uma pessoa que entrou na terra e foi atrás de Deus. E achou, encontrou, né? E chegou ao ponto de dizer, eu e Deus
somos um.
Entendeu, dona Sérgio? Então, a igreja, ela não poderia ter Deus longe,
sempre perto.
O Deus distante. É até meio difícil de eu dizer para você, dizer assim, ó, faz o primeiro passo é esse, o segundo é esse, o segundo não.
Eu entendo, senhor. É porque eu estou perguntando, senhor, que às vezes acha que até que, pelo que eu estou vendo as respostas, e pelo que o senhor falou, eu fiquei imaginando, então o que eu tenho feito está errado, porque eu falo com Deus.
Ótimo.
Eu falo com Deus. É incrível, mas eu falo com Deus. Não sei se é por causa da minha velhice, mas que eu falo com Deus e eu pergunto a Deus, porque a minha luta é muito, muito pesada. Minha luta com o mal é terrível. E eu preciso, se não for eu falar com Deus e muitas vezes Deus me responder, eu já tinha desintegrado, eu já tinha desaparecido, eu já tinha morrido.
É.
Mesmo de tanta luta que o inimigo está lançando em cima. Aí eu fico perguntando, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus para ter tanta luta desse jeito? Né? Eu não gosto de... Eu queria falar com o senhor sozinha, porque é muita coisa, Rocinha.
É
muita coisa. É muita coisa.
É, não.
E eu tenho falado com Deus. É. E Deus tem respondido, mas eu fico pensando assim, a pregação está falando assim, que nós não conseguimos atingir a meta, chegar até Deus, falar com Deus. Que eu sei que é através de Jesus, é que eu vou chegar até Deus. É Jesus que vai me honrar diante de Deus. Porque se não for Ele, coitado do Nazaré, né? Não tem ninguém para me ajudar, a não ser o meu Jesus. Aí eu fico perguntando, eu fico ouvindo e falando, então está tudo errado. Se eu não estou buscando a Deus, se eu não falo com Deus, eu falo com Deus todos os dias. Eu lavando roupa, eu estou falando com Deus. Eu estou fazendo comida, eu estou falando com Deus. Eu estou arrumando as camas, eu estou falando com Deus. É aí.
Amém.
Quando chega no fim,
é,
fala assim, você não conhece Deus, você não fala com Deus. É o que eu não entendo, você.
É.
Eu queria entender que eu não posso deixar encerrar minha carreira sem entender esse mistério.
Daqui um pouquinho ali nós vamos falar alguma coisa. Nós vamos falar alguma coisa que dá a impressão assim. Porque, por que que o mundo está nessa situação? Por que que o mundo... Você acha que é só a dona Zefa que está passando isso? É porque ela tirou para chorar agora. Mas, se toda pessoa fosse honesta, e pegasse o microfone, começasse a falar e tivesse o quebrantamento que ela está com ele agora, também estaria chorando. Não, todo mundo está passando por situação semelhante. E sabe por quê? Hã? E sabe por quê? Porque o mundo se afastou de Deus. Cada dia mais, nós estamos afastando de Deus, dona Cefa. A terra está em trevas total. E cada dia fica mais escuro. E essa escuridão é falta de Deus, dona Cefa. Não é só a senhora que está desse jeito, não. Entendeu? É, acontece que a senhora, na nossa idade, a gente vai se cansando. Então você vai se cansando, vai ficando mais sensível, a idade vai ficando mais sensível, vai ficando mais quebrantado, né? Vai, aí você tem neto, neta, entendeu? Você tem filhos, tá? E a coisa, nós somos muito sensíveis. Aí nós ficamos sofrendo, às vezes, um pouco mais do que os filhos, que às vezes não estão nem aí. Os filhos, que às vezes vão, né? Que vai levando e vai tocando e vai. Quando o seu filho, o seu neto, tiver filho, quando eles tiverem netos, quando eles tiverem. Aí, aquela hora que eles quiserem Deus, eles vão entender a mesma coisa que você está entendendo hoje. Que o tempo está acabando e nós não conhecemos a Deus. Então hoje, talvez seja a pessoa que você precisava ter para conversar, para poder, que seria ele, que seria Jesus, ficou distante. Então hoje, nosso Deus continua sendo um Deus longe. Meu Deus. Aí, outro dia, nós falamos aqui que Deus, Isaías 54, né, Fernanda? Que a Fernanda depois até estava comentando comigo que ela, que a gente às vezes fala, mas como a igreja não tem muito interesse, ela não procura saber o que que Deus está querendo falar com você. Aí nós estávamos mostrando assim que Isaías 54 fala que às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso para não desagradar a Deus, não vou fazer isso para não... Será que eu posso comprar isso? Será que não vai ser... Deus não vai... Né? E etc. Tal. Como se Deus fosse entristecer com o que eu faço ou eu deixo de fazer. Na verdade, ele... Tanto faz eu fazer como não fazer, o que ele fica em relação a mim é com pena, é com dó. Então, quando você, por exemplo, assim, será que eu vou me casar? Será que Deus permite que eu me case? Será que Deus... Eu vou perguntar para Deus se é a vontade de Deus. Será que Deus fala? Coitado. Coitado. Será que adianta a gente falar alguma coisa para eles? Você não casa esse mês, não casa o mês seguinte. Casa, não casa esse ano, não casa o ano que vem. Que diferença faz? Sabe o que Deus vai ficar em relação a nós? Com pena, com dó. Então, quando você lê Isaías 54, você vai ver esse dia, né? Você vê assim, na verdade, o que Deus tem de nós é dó, pena, de ver o estado em que nós nos encontramos. Todo mundo. O dela. Então, às vezes você não tem visto ela na reunião. Tem tem sido difícil para ela vir. Mas ninguém imagina a aflição que ela passa lá, né? Mas é só ela? Amém? Amém. Vamos ali tocar mais um pouco para frente ali. Mas a verdade, dona Céfa, é essa. Qual? O relacionamento seu com Deus é péssimo, como te falou a irmã Lê. E você só vai entender isso, talvez, se Deus permitir, lá na frente. A hora que você falar, meu Deus, realmente, o Senhor tinha razão. Então o mundo está acabando, as trevas estão tomando conta, Deus está desaparecendo, e o homem continua batendo no peito que tem Deus, que é Deus, que não sei o quê, e etc. E não dá o braço a torcer. E continua achando que então fazer do seu jeito. Cada um quer fazer do seu jeito. Então faz, vai fazer o quê? Né? O máximo que Deus pode fazer, o máximo, porque Jesus Cristo pelejou, foi levado e crucificado numa cruz, e Jesus não convenceu as pessoas, não. Jesus não convenceu as pessoas. Jesus Cristo que mandava levantar e andar. Jesus que curava as pessoas na frente dos outros, assim, ele não convenceu. Hoje, Jesus Cristo, hoje, iria convencer esse mundo? Não iria. Ia ser muito pior. Você entende? Jesus não convenceu. Dona Zé, ele presente. Não convenceu. Hoje é distante. Vai convencer? É muito difícil. É, só está falando é difícil? É muito difícil. As profecias, as indicações para o fim dos tempos agora, são as piores, dona Zé, são as piores. O povo não quer Deus, minha filha. O homem não quer Deus. Ontem nós falamos aqui, ó, falamos aqui, que a pessoa falou, não, eu vou cuidar da minha vida, e depois eu vou ver que bicho vai dar. Eu vou cuidar da minha vida, ó, eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu entro aqui, saio, vou cuidar da minha vida. Eu tenho minhas contas para pagar, tenho meus negócios para fazer. Eu venho aqui para assistir, para ver como é que está, mas eu não quero saber disso aqui, não. Eu não quero saber. Aí nós estávamos falando sobre a vigília. O que é isso? Nós estávamos falando sobre a vigília. A pessoa vigiar, orar, né? Interceder pela igreja e tal. Quem vai fazer isso? A pessoa fala, não, eu vou cuidar da minha vida, eu entro aqui e saio. É. Eu vim aqui só para bater o meu ponto. Eu vim bater o meu ponto. Faz tempo que eu não apareço aqui. Eu vim aqui. Mas estava aqui. Como é que é o seu relacionamento com Deus, Suzy? Hã? É, né? Quem está buzinando? Bom, o seu relacionamento com Deus, quem pode responder é você, se você acha que está bom, continua. Se você acha que não existe, Jesus disse, ó, batei, abri-se-vos-á, procura saber. Se você acha que o seu relacionamento com Deus é bom, continua. No capítulo 6 de Lucas, aí nós vamos só falar alguma coisinha por cima aqui, porque o nosso tempo já foi embora. Ontem nós estávamos falando se você lê o capítulo 6 de Lucas, alguma coisa assim interessante você vai começando a observar. Por exemplo, 6, versículo 1. E aconteceu o quê? Num dia de sábado, passou fazeis o que não é lícito fazer no sábado. Eles perguntando para Jesus. Os fariseus perguntaram para Jesus. Por que faz? Por que você está fazendo isso no sábado? E Jesus respondeu. Disse. Nunca lestes o que fez Davi? Quando teve fome, aí, o que que eu aprendi? O que que eu estou vendo? Por que que Jesus soube responder? Porque ele leu. Ele leu. Ele leu as Escrituras. Como que nós vamos saber o que Deus quer? O que Deus... Como nós vamos entender Deus? Se nós não interessarmos pelas coisas de Deus. O que que Jesus fez? Aqui no Salmo tem um lugar que diz assim: bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus. Então, o homem que viveu na terra, o homem que vive na terra sem lei, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Quando você faz a vontade da carne e do pensamento, é sinal que você não respeita lei. Você faz a vontade da carne e do pensamento. Sabe por que que você não estaciona o carro aqui? É porque você tem medo da multa. Mas se deixasse, se não tivesse multa, você não respeitaria. O homem, ele não respeita. Ele faz a vontade da carne do pensamento. Ele só não faz as coisas porque aquilo que ele faz prejudica ele. Ele não sai pelado na rua porque ele é horroroso, feio. Mas quando ele, se ele quiser, ele faz isso. E é também que as pessoas às vezes vão jogar pedra nele, né, uns vão dar paulada nele, alguma coisa. Mas o homem é resistente. Jesus Cristo leu nas Escrituras e quis fazer aquilo que Deus agradava. Ele leu nas Escrituras e se converteu a Deus. Ele se converteu a Deus. Ele propôs o seu coração fazer a vontade de Deus. Hebreus diz assim: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Então, quando nós queremos Deus, a primeira coisa é converter a Deus. A primeira coisa é dizer: Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Então, primeira coisa, eu só vou conhecer a Deus seguindo os passos. Porque Jesus Cristo chegou e ele conheceu a Deus. Quando ele chegou lá num lugar, num determinado ponto, ele conheceu a Deus. Amém? É muito até difícil dizer isso. Por que que ele conheceu a Deus? Ele se misturou com Deus. Ele se misturou com Deus. E assim somos nós também. Paulo fala: eu sofro dores de parto até que Cristo, até que Deus seja formado em você. Só tem um jeito de você conhecer a Deus: é se misturando com Deus. Não sou eu mais, é Deus. Então, quando Jesus vai caminhando, ele vai caminhando, ele vai procurando, aí ele leu lá, nos Salmos, ele leu Provérbios, ele leu Isaías, buscou a Deus. Aí nós queremos Deus sem buscar, nós queremos Deus, eu não sei que jeito que a gente quer Deus. Ele fala aqui assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras. Por isso que eu falei: para você acreditar numa pessoa, você tem que ouvir a pessoa. Nós somos cristãos, então nós precisamos saber o que que o nosso Deus pensa. O que que o nosso Deus acha. Aquele que vem a mim, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou sua casa, construiu sua vida, cavou, abriu bem fundo e pôs ali os alicerces, os fundamentos. Aí o vento soprou, como está soprando na dona Zefa, como está soprando na minha vida, como está soprando na sua vida. Mas por quê? Porque nós estamos, dona Zefa, querendo dar ouvido a Deus. Só um minutinho, filho. Mais embaixo, no versículo, e aconteceu, versículo 6, e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Aonde que Jesus estava? No sábado. Fazendo o quê? Quem ensina é porque um dia aprendeu. Ele perdia tempo, ou ele queria saber tudo de Deus? Ele não queria saber tudo de Deus? E aconteceu também em outro sábado. No primeiro sábado, alguém questionou que ele estava fazendo uma coisa errada. Ele falou, não. Lê lá para você ver. Lê lá, que você vai ver que eu não estou fazendo errado. Então, quando o testemunho de Jeová chegou, eu conversei com eles. O que que eu falei para eles? O que eu tinha aprendido, o que eu tinha lido. Bastou eu mostrar, falei, olha aqui, olha aqui, olha aqui, e eles foram embora. Os fariseus não podiam passar por cima de Jesus, por quê? Ele tinha argumento, ele tinha como se defender. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, ou se pode curar no sábado, ou se não pode curar no sábado. Mas ele bem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. Fica aí no meio, bem no meio da turma aí. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. Perguntou para a turma: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ele já tinha visto isso lá nas leis, ele já tinha visto isso lá nos salmos, nos provérbios, etc. O quê? Que ele tinha visto? Que se você fazer o bem, não tem hora, não tem dia. Não tem hora, não tem dia. O que você não pode fazer é o mal. O que você não pode fazer é o mal. Porque ele já tinha visto lá em Deuteronômio que Deus falou: olha, eu ponho diante de você o bem e o mal. Se você fizer o bem, você está do lado de cá. Se você fizer o mal, você vai estar do lado de cá. E Jesus botou o homem lá no meio e falou assim: agora eu quero que vocês digam, eu vou fazer o bem ou o mal para esse homem, curando a sua mão. Pronto. Então, gente, nós tropeçamos em coisas pequenas. Nós ficamos aí enrolados em coisas pequenas, sabe por quê? Porque nós... A gente não busca, a gente não lê, a gente não quer saber, não quer, não interessa. Nós gastamos o tempo. E aí, por causa disso, nós somos confundidos com coisas pequenas. Principalmente essa questão do bem e do mal. Principalmente essa questão do bem e do mal. Tem muitas outras coisas. E são detalhes assim, ó. Coisas assim, bem fáceis, bem, né? Por exemplo, nós vimos a primeira questão num capítulo só aqui, ó. Num pedacinho só você viu lá. Por que que ele sabia? Aí eu observei aqui, ó. Porque ele leu. Ele foi lá. Outra coisa, ele estava lá na sinagoga. E a sinagoga era um lugar onde as pessoas iam para tomar conhecimento das escrituras que estavam lá. Ninguém tinha Bíblia na mão assim para poder, igual nós temos, não. E Jesus estava lá querendo saber, interessado, né, querendo entender. A igreja, ela não pode fazer nada, ela não pode fazer coisa alguma sem que ela saiba se está fazendo bem ou se está fazendo mal. Para nós conhecermos a Deus, ele fala lá mais na frente, ele vai e fala: aquele que ouve essas minhas palavras, etc. Tal. Não é isso? Por que diz Senhor e não faz o que eu mando? Se você é meu discípulo, você tem que saber tudo a respeito de mim. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Se eu sou o seu Deus, se eu sou o seu Deus, o seu Senhor, o que que você sabe de mim? Amém, gente? Será que Jesus conhecia bem ao Pai? Jesus conhecia bem ao Pai? Eu perguntei, vocês respondam. Será que Jesus conhecia bem o Pai dele? Como é que ele ficou conhecendo esse Pai? Como é que ele conheceu esse Deus? Depois nós vamos ver mais, que o tempo já passou. Ó, o sábio aproveita ciosamente o tempo. O tolo gasta o tempo com o que não é vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Nós gastamos muito tempo com o que não é importante, o que não é interessante. Nós gastamos muito tempo. Às vezes a gente chega em casa e fica 2, 3 horas, 4 horas de frente à televisão. O que que você conheceu de Deus? Você fica com o celular nas mãos, muitas vezes 1 hora, 2 horas, em pé ali. Quando você não vê passar o tempo. Você não vê passar o tempo. Você fica ali 1 hora, 2 horas. Respondendo. Olhando, vendo o que está acontecendo, ou não é assim? O que que você aprendeu? O que que te ajudou em relação a Deus? Hã? E se você lesse um versículo dos Salmos, um versículo de Provérbios, um versículo lá dos profetas, pelo menos alguma coisinha você. O certo é que a igreja, se ela quiser, se ela não quiser perder de vez a Deus, ela tem que correr atrás. Ela tem que correr atrás. Uma questão de disciplina. Tira um tempo, tira uma hora. Faz alguma coisa. Então, dona Zefa, a gente, infelizmente, vai ficando assim nessa situação. Aí nós vamos ter que chorar. Só vai sobrar para a gente chorar. Né? Será que essa geração vai ganhar Deus no grito? Será que essa geração, enquanto outras gerações deram a vida, enquanto outras gerações fizeram, né, pessoas que deram as suas vidas, aí essa geração vai ganhar no grito? Amém, gente? Será que essa geração tem o direito de ganhar Deus assim? De entrar para o céu, de ter vida eterna? Essa geração vai ter direito de ter vida eterna, de ter a redenção, de ter todas as promessas de Deus, simplesmente dizendo, eu creio? Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. O machado está posto à raiz da árvore. Sei lá. Eu não quero desanimar vocês. Amém? Quer contar? Rapidão? Pega o microfone. Então, Deus tem que passar a pedra. Essa pedra, a pedra de tropeço. Jesus Cristo é muito bom, mas é a pedra que impede você de chegar até Deus. E ele disse assim, aquele que tropeçar nessa pedra, e aquele sobre quem essa pedra cair em cima, vai ser.
Eu ouvi no início da reunião, na hora do louvor, naquela última música, que tinha um homem de branco aqui, e ele tinha um saco de oferta, igual aqueles que eles andam para receber oferta, que tem tipo um gancho e o saco na ponta. E ele passava em todos os corredores para recolher as nossas ofertas. Aí em cada corredor que ele chegava aí no final, ele virava o saco para ver se tinha alguma oferta. Não tinha nenhuma oferta. E aí ele ia nos bancos, a gente estava todos em pés, e ele ia nos bancos, porque ele queria encontrar um espaço entre nós para ele ficar. Só que ele não conseguia, porque a gente estava acorrentados uns aos outros, os braços. Então ele tentava, ele em um, ele em outro, mas ele não conseguia encontrar esse espaço, por causa dessa corrente, que a gente estava acorrentado uns aos outros.
Amém. Não vou nem comentar, né? Realmente, não tem comentário, né, filho? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Romper as barreiras, quebrar as cadeiras, as cadeias. O que a irmã viu, as cadeias, as correntes que nos prendiam uns aos outros, eu tenho certeza que a hora que você realmente decidir, essas cadeias vão se quebrando, essas cadeias vão se soltando. Muita coisa que nos prende, que nos escraviza hoje, poderão ser evitadas, poderão ser desfeitas. Muitas coisas. Basta nós interessarmos um pouco mais, olharmos para de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso auxílio, procurar saber, conhecer o nosso Deus, entender melhor. Jesus, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Entra no caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. O Senhor tem razão quando pergunta pelo nosso relacionamento com o Senhor. Nós ficamos tristes, como ficou triste a dona Zefa, como ficaram tristes outros irmãos, que não tem como, Senhor, falar diferente. O nosso relacionamento com o Senhor não é bom. Pode ser melhor. Deve ser melhor. Como pode um povo não conhecer o seu Deus? Como pode uma nação viver sem conhecer o seu Deus? Sem falar com o seu Deus? Sem ouvir a sua voz? Não seria diferente? Principalmente com a igreja. A igreja, o povo de Deus. O povo de Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor abra os nossos olhos enquanto é tempo. Enquanto se pode achar, enquanto se pode ter o Senhor. Amém. Amém.
amado amor. Espírito do meu Senhor, misericórdia nunca lhe faltou, nem o pecador julgou, sua doutrina ele deixou. Seu próprio sangue provou que nessa vida, que nesse mundo, quem é vencedor? Eu quero.
Como meu Senhor,
como meu Senhor.
Amém, é só buscar, é só ler,
não
orar,
escutou.
Amém, fazer orações,
não sendo amado, amor.
E você vai ser como seu Senhor.
Eu quero. Espírito do meu Senhor, misericórdia nunca me faltou, nenhum pecador julgou, sua doutrina ele deixou. Seu próprio sangue provou que nessa vida, que nesse mundo, quem é vencedor? Lágrimas de cor, ele chorou. Mas o inimigo derrotou. O que era seu não recebeu. A mente humana não entendeu. Que não sendo nada, que não sendo nada. Sendo nada. não tendo nada.
Ele é o caminho. Por que que nós temos que andar nas suas pisadas, seguir os seus passos? Ele venceu. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Se você fizer como Jesus fez, seguir os passos de Jesus, não deixe o mundo iludir você e pensar que vai ser de outro jeito. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.